Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Hoje veremos o trabalho da filósofa e educadora Tânia Zaghouri. Ela escreveu algumas obras que trazem ensinamentos oportunos e importantes para os nossos dias. Entre essas obras, Limites sem Trauma e Educar sem Culpa. A obra que veremos hoje, publicação da Record, tem como título Filhos Adultos Mimados, Pais Negligenciados. Os efeitos colaterais de uma educação sem limites. Durante esta obra, a Tânia mais de uma vez pede ao leitor para que não se incomode, para que não se chateie, que não fique magoado com ela. O propósito dela não é ofender, agredir, de forma alguma. O próprio corpo da obra dela mostra isso. O intuito é estabelecer uma conversação. A obra é destinada a pessoas que hoje têm entre seus 25, 30 anos até mais ou menos 50, em primeira instância, e também para os pais dessas pessoas. Pessoas que têm hoje entre 55 a 75 anos. Principalmente a esses dois grupos esta obra é endereçada. Mas a Tânia, fazendo um contraponto à maior parte das obras que temos hoje sobre esse assunto, ela dá voz aos pais. Aos pais da maioria dos senhores que fazem esse curso de afetividade e educação pessoal. Se esses pais pudessem sentar e, de maneira aberta, franca, colocar as questões para os senhores sobre a interseção que eles têm com cada um de nós, o que eles diriam? E se acrescentássemos a isso o fato de eles de fato conseguirem a expressão adequada para essas questões que eles têm dentro deles? Porque considerem, muitas vezes esses pais sentarão conosco, mas eles, ainda que queiram abrir o coração, fazer uma correspondência, uma troca, eles não sabem como fazer isso. A Tânia coloca que, no entanto, além desses problemas, há outros que fazem com que essa comunicação muitas vezes não ocorra, e na obra ela dá voz a esses elementos, inclusive pontuando o que faz com que muitas vezes essas questões não possam ocorrer dessa forma. O livro começa, aliás, o que leva até a Tânia a escrever a obra, um dos motivos foi uma festa familiar. Pessoas estavam nessa festa, foi uma avó de 78 anos que fez essa festa para a neta dela, única neta dela, 6 anos. Estava muito feliz, ela se empenhou para fazer o melhor que ela pôde. E ela, inclusive, fez um cheque para dar para a neta, aos pais, né, da menina. E tudo ia aparentemente bem, quando então a nora, no momento em que essa senhora se retira, vai até a cozinha, a nora pega e faz um comentário muito ofensivo para alguns convidados lá, sobre o quanto ela era comodista, pão duro, por ter dado um cheque, né? E a autora diz, olha, o cheque até era bem considerável para os padrões de época. E ela, a escritora, Tânia Zaghouri, ela se sentiu muito perturbada, para usar o termo que ela utilizou na obra, com a insensibilidade, a grosseria que ela presenciou ali. Se aquilo fosse um fato isolado, não é? Ela provavelmente teria deixado passar, mas ela já vinha numa caminhada observando coisas dessa natureza. Coisas dessa forma. Uma geração inteira hoje se habituou a ver isso de outro lado. a ver que são os pais que criaram os filhos de maneira errada, os pais que fizeram isso, fizeram aquilo, portanto os filhos nasceram dessa forma. Vamos ver uma contrapartida a esses argumentos, como uma outra face que vai possibilitar alguns a fazerem uma síntese. Afinal, essa nora é uma mulher adulta e a sogra dela não tinha obrigação nenhuma de dar qualquer coisa. Deu por amor, deu porque quis. E, em contrapartida, recebe um comentário ofensivo. Nessa ocasião, a Tânia disse que tentou até conversar, dizer para ela, puxa, mas né, você recebeu um presente, tudo. E foi também mal interpretada. E isso faz parte da introdução ao tema dela. A Tânia comenta sobre isso o seguinte: quantas dezenas de gestos, escreveu ela, motivados por amor e carinho, podem ter sido percebidos e recebidos com descaso e até desprezo por quem os recebe? E quantas rupturas, ressentimentos e sofrimentos podem ter começado assim? Ela diz: foi neste momento que percebi que seria natural completar o ciclo analisando a relação entre pais e filhos na idade adulta. Pais e filhos na idade adulta. O momento da vida em que os pais já estão na terceira idade, ou chegando lá, e pensando em receber o retorno ou suporte, especialmente o suporte afetivo dos filhos adultos. O aumento da expectativa de vida possibilitou a convivência de gerações adultas de várias faixas etárias, por bem mais tempo do que há poucas décadas. Parte dos filhos adultos hoje mora sozinha ou construiu família. Muitos são independentes financeiramente e outros, mesmo vivendo em suas próprias casas, podem, em alguns casos, ainda depender financeiramente dos pais. Aos que se tornaram tão independentes que raramente visitam os pais. E ela diz também sobre aqueles muitos que moram com os pais, né, adultos que vivem com os pais. Ela diz então: que tipo de relação se estabeleceu entre os papais boomers? Os papais boomers são esses que hoje têm entre 50 anos e 75, aproximadamente essa faixa. E agora estão na idade, e seus filhos, que agora estão na idade adulta, após as mudanças empreendidas. Vamos então ver um outro enfoque, diferente dos vários que vimos aqui, quando demos voz à geração da maioria dos senhores. Agora vamos ver alguém que vai falar, emprestar sua voz a uma outra geração, a geração dos pais dos senhores. Observem o quanto isso se aproxima, claro que por ser o modelo, há uma grande perda de conteúdos, né, nas especificidades, mas essas ajustes nós faremos durante o trabalho que estamos iniciando. Ela diz que agora ela aproxima a lente para nós observarmos de perto os pais. Vamos ver esses pais. Sua mãe cansou de brigar com seu pai, anos a fio, tentando dividir um pouquinho mais equitativamente as tarefas com as crianças, casa, trabalho. Seu pai cansou de se perguntar em que momento sua mulherzinha doce e tão querida desapareceu entre fraldas, choros, dúvidas, noites mal dormidas, culpas, doenças, alegrias, tristezas, formaturas, etc, etc. E se transformou na criatura cansada, tão diferente da que conheceu e amou. Ambos cansados, aliás, ambos preocupados, eternamente preocupados. Mal terminava uma infecção, vinha o tombo, a fratura, uma febre e depois os pesadelos. De fato, é incrivelmente bom olhar e vê-los agora sim, crescidos, os filhos, independentes. São adultos, cuidando de suas vidas. Parece que ontem ainda eram tão pequenos. E, no entanto, lá se foram 30, 35, 40 e tantos anos, uma vida inteira. Agora, depois de tudo, parece que a batalha diária chegou ao fim, foi uma verdadeira guerra. Sim, a sensação de quem cria filhos é mais ou menos essa, uma guerra, na qual a gente se empenha de corpo e alma. Seus pais deixaram um monte de coisas para depois, porque os filhos precisavam e o dinheiro não dava, então optaram sempre pelo bem-estar dos pequenos. Você? Viagens ficaram para depois ou não aconteceram? Roupas, passeios? Tem tempo, pensavam eles. Mas diante do espelho, nesse momento da vida, seus pais percebem rugas, cabelos grisalhos, usam óculos, já não são tão lindos, nem tão jovens, nem tão saudáveis, talvez. E o companheiro também, que às vezes eles nem têm mais. Seja como for, do ponto de vista em que estão, seus pais sentem que ainda têm muito a desfrutar. Relaxar, dormir até mais tarde, isso é quase uma miragem após anos madrugando. Seja por filhos, trabalhos. Agora seus pais podem olhar para si próprios novamente e decidir até se eles querem levantar, ou dormir de novo, ou ficar na cama lendo jornal até meio-dia, ou ligar a TV e ver todas as sessões da tarde que quiserem. Quanto não terão sonhado por esse momento? No entanto, diferentemente do que imaginavam, o que sentem é desorientação. O que sentem é desorientação. Não é desorientação de quem tem filhos de 30 anos ou mais, que apesar da idade ainda não se encontraram na vida, que nada produzem, que continuam sob suas asas, que não trabalham e vivem às suas expensas. A esses, eles não souberam se opor. E hoje, seus rebentos, já meio velhuscos, não têm trabalho nem profissão, vivem a adolescência eterna, dependendo da mesada, do trabalho dos pais, que agora são quase, quase velhos. Toda a obra da Tânia Zaghuri é pontuada por cartas, muitas cartas. Ela coloca inúmeras cartas, como uma das primeiras que ela coloca é de uma senhora que escreve sobre a filha dela de 38 anos. Vamos ver um trecho. Minha filha tem 38 anos, é inteligente, bonita, tem muito potencial, mas eu não sei o que houve. Não conseguiu se encontrar ainda. Eu vivo preocupada com ela. Tenho medo de morrer, sabe? Estamos com quase 70 anos e ela continua sem saber o que quer da vida. O irmão já está na vida, batalhando, casado, com filhos. Mas ela começa uma coisa, para. Começa outra, para também. Passou 4 anos na Suécia, juntou-se com o cara pela internet, acredita? Minha mulher e eu ficamos desesperados. E ela deixou a gente dizer alguma coisa? Nem pensar. Ele veio para cá uma vez antes de irem morar juntos, sei lá onde. E nós o conhecemos. Uma pessoa muito calada, estranha. Mas ela botou o pé que ia com ele e foi fazer o quê? Torcer, né? Depois se separaram. Acho que ele não queria nada de sério. Aí ela voltou para o Brasil. Primeiro tentou morar só, não deu certo, não ganha bem. Aí voltou para a nossa casa. Ela tem um pai que trabalha, então que vai se cansar. Por que vai se cansar? Agora resolveu viajar pelo mundo. Primeiro passou uns meses na Suíça, agora está na Dinamarca, e aí a carta continua. E é assinado por alguém, M.A., 70 anos, casado, médico, 2 filhos, 2 netos. A Tânia Zaghuri coloca... ajusta as lentes, ajusta o som apropriado e o discurso para alguém que nessa faixa de idade, achando que agora poderia descansar, achando que agora teria filhos amorosos que viriam visitá-lo, trariam netos e teriam uma vida em família, alguém descobriu que no caminho algo não deu certo. O que não deu certo no caminho? O que era essa geração? Uma das coisas que a Tânia Zaguri pontua na obra é que a grande maioria desses jovens, entre 35 e 50 anos, não sabe propriamente a luta existencial que foi travada pelos pais deles. Porque muitos não tiveram um contato com os avós já falecidos, ou tiveram muito pouco contato. Então não sabem qual foi a grande conquista daquela geração. Não sabe os benefícios que herdou e também não sabe o que está semeando para os que estão vindo aí, as crianças. E ela diz, essas crianças que estão vindo aí, em grande parte estão potencializando que essa geração atual, esses jovens que vão dos 30 até os 45 anos, são. Estão sendo eles elevados a uma potência um pouco maior. É esse, provavelmente, na visão do autor, o mundo que vem aí, se nós não arrumarmos algumas coisas. Vamos então diretamente a isso. O momento em que os filhos se tornam independentes e que podem prescindir dos pais para viver é desejado e até esperado, porque é também a hora em que percebem os resultados da educação que deram. Mas para muitos, este momento é de grande impacto e estranhamento. Não são poucos os que se sentem cortados da vida dos filhos, o que é muito diferente da forma que agiram eles com os próprios pais antes. Apesar de toda a rigidez que vigorava então. O que o meu estudo mostra é que boa parte dos que têm filhos adultos na atualidade se sente meio que descartada. Ela botou em grifo a palavra descartada. A não ser quando os filhos precisam deles. Quase a totalidade dos depoimentos que recolhi convergiu nesse ponto. Ou quando os filhos trabalham juntos com esses pais. Se o pai é dono da empresa ou tem um consultório e o filho segue a mesma carreira e decide trabalhar com o pai. Se o único vínculo é apenas afetivo, é frequente se sentirem apenas tolerados quando convivem com os filhos. Vou repetir. Se o único vínculo é apenas afetivo, é frequente se sentirem apenas tolerados quando convivem. Olhem um testemunho de uma viúva aposentada com dois filhos. Ela diz, é difícil suportar e entender que os filhos adultos deem ouvidos a que os amigos e namoradas opinam sobre suas vidas e que aceitem até tal participação como bem-vinda e que não tenham tempo nem paciência com seus pais. Muitas vezes nem mesmo para um telefonema. Ela diz que muitos testemunhos desses aqui, que ela reporta, a maior parte desses filhos liga, ah, tá, mãe, tá, eu preciso desligar, tá bom, não sei o quê. É um telefonema meio às pressas, com uma baixa tolerância e paciência, parece que já está fazendo um favor. Qualquer coisa que o pai ou a mãe vai dizer já é meio uma crítica, já é recebido meio como que... Ah, vai me criticar, já vai me botar para baixo, então já não quero ouvir muito isso aí. Já é um ato antecipado de defesa. Parece que os pais vão tomar espaço, vão fazer isso. E o que vem a seguir mostra que na realidade é algo muito diferente o que se anuncia nos bastidores. Ela prossegue, várias páginas depois, nos dizendo, é difícil para qualquer pai aceitar que para encontrar seus filhos adultos tenha que convidá-los, ela botou entre aspas, formalmente, em negrito, para um jantar ou lanche em sua casa, ou que fiquem semanas sem dar um telefonema. O mínimo que esperavam, os depoimentos mostram isso com clareza, é que sentissem pelo menos um pouco de vontade de estar com eles, porque foram pais que deixaram os filhos livres, apoiando suas escolhas. essa geração toda, que vai dos 30 até os 50 anos, não sabe, a maior parte não sabe disso que eu acabei de ler. Não, ela não sabe, vou ler. Deixar os filhos livres, apoiando suas escolhas. Sabe por que não sabem? Porque não tem o registro anterior. Não sabem como os pais deles eram com relação aos avós. Com relação aos avós não tinha isso. Você vai estudar o que você quer. Ah, pode morar com... Então tá, você vai morar com fulano, com fulana. Não tinha nada disso. Era tudo traçado. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, essa casa é minha, aqui mando eu. Eram assim os discursos. Não sei, estou universalizando, generalizando, apenas para caracterizar. E como eu disse no início, a obra é um modelo, carece de ajustes nas especificidades, não é? De cada um. Eu sei que há todo tipo de pais. Há pais que estão muito longe do que ela está dizendo aqui, que nem se importam com filhos. Mas ela está falando de um perfil de pais muito próximo dos pais que os senhores tiveram e têm. Não é? Esses pais criaram esses filhos querendo que eles tivessem o que estes pais não tiveram. Liberdade, uma liberdade maior, um contato maior. Se alguns dos senhores se queixam que não foram amados como queriam, que não tiveram os pais presentes como queriam, saibam que ainda assim esses pais fizeram uma grande conquista com geração com relação à geração anterior. A falta de perspectiva e de relação historiográfica faz com que grande parte dos problemas pese em demasia sobre o que está acontecendo nas interseções agora. Vamos prosseguir a leitura do que ela... A Tânia Zaguri coloca para nós. Ela diz: deixar os filhos livres, apoiando suas escolhas. Acabaram com a hierarquia rígida das suas próprias infâncias, dando a seus filhos espaço e direito antes jamais vivenciados por geração alguma. Tentaram ser os pais que gostariam de ter tido. Tentaram ser os pais que gostariam de ter tido. Achavam que sua relação com os próprios filhos seria próxima e participativa, portanto. Só que ela diz que foi tudo ao contrário. Tem um testemunho aqui logo de seguida de um pai, uma carta de uma mãe funcionária pública, 62 anos, que ela diz que o filho se casou 3 vezes, que ela padeceu horrores por conta dessa situação, idas e vindas, sabe... Os vários depoimentos, escreveu a Tânia Zaguri, tornaram claro que os papais boomers são os pais dos senhores, os nossos pais, realmente conseguiram o objetivo de dar aos filhos liberdade para lhes dizerem tudo o que sentem e pensam, ou quase tudo. Observem se os senhores não conseguem chegar para os pais de vocês e dizer quase tudo. Acham que eles tiveram os mesmos privilégios com relação aos pais deles? De jeito nenhum. A maioria não teve. E a maioria hoje tem no patamar existencial onde os senhores habitam, adquiriu esse direito dado pelos pais, lembrem sempre. No entanto, ela diz, por seu turno, não conseguem nem dizer francamente aos filhos que ficaram sentidos com certas atitudes. Isso demonstra que não há, em muitos casos, um relacionamento de fato verdadeiro para ambos. Por que será? Essa parte eu peço para que os senhores pontuem, que é uma das partes de... fortemente epistemológicas no texto. Por que será que esta meta das relações íntegras, sem disfarces, que seus pais queriam lá no início ter com você, ficou tão unilateral? Afinal, pelo que mostram os relatos, os filhos, você, leitor, e seus amigos, sentem-se à vontade para se colocar inteiramente na relação, Quando não quer, vocês não querem ir a uma reunião de família, não hesitam em dizer isso claramente, mesmo que saibam que seu pai gostaria muito que vocês fossem. Também não se sentem nem um pouco constrangidos em dizer que não gostaram da camisa que lhes trouxeram na última viagem. Pode ser que não fosse maneira a camisa mesmo, mas quantos presentes seus pais receberam de você que podem não ter gostado, mas usam somente para lhe agradar? Tinha pensado em algo como isso, nessa possibilidade? Por que será que as relações ficaram assim? E o mais curioso dentro disso que a Tânia Zaguri está colocando é que no consultório, em grande parte dos casos, nós ainda ouvimos queixas de filhos que se aproximam desse perfil que ela está colocando para com os pais. Queixas assim, mas me deu isso, mas só que para o outro irmão deu muito mais. Nunca me amou como eu queria, nunca deixou de fato eu fazer minhas escolhas, sempre foi crítico comigo. Como pode haver uma torção dessa ordem? Onde está o ajuste que vai nos permitir compreender e nos aproximar de fato dessa questão? O que falta para que possamos compreender isso de uma ordem profunda na qual tanto essas queixas de filhos quanto que os pais sentem e a síntese dessas coisas possa se fazer? Talvez o estudo de obras como estas nos ajude a chegarmos a essas compreensões. Ela prossegue dizendo, seus pais não podiam nem dizer a seus avós que não queriam comer toda a comida que estava no prato. Quanto mais ditar regras de conduta para eles ao se tornarem adultos. Por essas e outras razões, deram a seus filhos liberdade excepcional a você. O que nunca tiveram, deram a vocês, por amor. Então, ela refaz a pergunta e diz, o que conduziu que o projeto dos boomers, ou seja, dos pais dos senhores, não alcançasse o alvo pretendido? Toda essa obra é uma tentativa de resposta. Ela elenca já de cara algumas hipóteses. Ela diz assim, ó, vamos ver as hipóteses, né, para que isso não tenha acontecido. Primeira, talvez seu pai não tenha coragem de lhe dizer o que o aborrece na relação de vocês dois, o que o magoa ou desagrada, porque sabe que seu filho é poderoso e provavelmente se aborreceria. 2. Talvez ele saiba que seu filho só ouve o que quer ouvir, ou o que lhe agrada ouvir. 3. Talvez também saiba, desconfie ou tenha medo de encarar o fato de que você é capaz de romper relações com certa facilidade, até mesmo com ele. 4. Caro leitor, quase com certeza você é filho dos boomers. Assim é a opinião da autora. Mas a advertência que segue é esta. Escrevi esta obra para ambas as gerações, a sua e a de seus pais. Bem, agora ela vai fazer um trabalho belíssimo de recíproca de inversão. Algo que no consultório, várias vezes, alguns dos senhores que são terapeutas, que atendem pessoas há um bom tempo, provavelmente já lançaram mão deste recurso, quando, claro, a estrutura da pessoa conduzia para esses caminhos. Olhem o que ela escreve aqui. Seu filho, filho dos senhores que estão acompanhando essa aula, tá? É esse filho que ela está dizendo. Seu filho é com certeza encantador, doce, tudo de bom. O mais lindo, o mais fofo, o mais valente, o mais inteligente de todos. É assim que os vemos, nós os pais. Olhem, há algumas colegas aqui que fazem o curso que estão com bebês bem novinhos, né? Há pouco, no início da aula, conversamos com uma dessas colegas, vocês ouviram o canto da pequenininha dela, tem um aninho apenas. Não é mais ou menos assim que essa mãe vê essa criança? Encantadora, doce, tudo de bom? Pois a autora diz, seu pai também viu você dessa forma, décadas atrás. Qualidades à parte, tente imaginar que seu filho já é adulto. Então vamos imaginar que essa pequenininha que ouvimos há pouco já é adulta. O que você pensa receber pelos cuidados, amor, atenção que está dando a ela hoje e que ainda lhe dará por muitos anos? Você vai dizer que não espera nada mais. Mas acredite-me, isso é historinha, conto de fadas. Todos esperamos retorno pelos seus melhores, todos esperam retorno pelos seus melhores esforços. Sei que nesse momento você está fazendo exatamente isso pelo seu filho, dando o melhor de si. E sei que ainda que você não tenha consciência disso, no futuro próximo vai querer receber amor, afeto e reconhecimento. Então ela colocou toda essa parte que segue em negrito. É isso que está dando você a seus pais? Visitas, telefonemas, um almoço com eles, um cineminha no final de semana? Não sempre. Dois programinhas por mês, juntos, isso já seria ótimo. Telefonemas só para saber se está tudo bem com eles ou dizer estou com saudades, três vezes por semana, os deixaria no céu. Você faz isso regularmente, espontaneamente? Seu ouvido está disponível realmente para eles quando querem lhe contar algo? Se o seu filho amado só lhe der exatamente o tratamento que você dá aos seus pais hoje, você ficaria plenamente satisfeito? Não responda, apenas pense. Assim escreveu Tânia Zagura. Ela coloca que há muitas objeções dos filhos hoje que são adultos. Exemplo, eu não pedi para nascer, sabe? Eu não pedi nada disso que fizeram por mim, sabe? Que, inclusive coisas que agora me prejudicam e tal, sim. Mas se esse é o argumento, então a geração dos nossos pais pode dizer a mesma coisa. E tiveram muito menos, condições muito mais precárias e difíceis. E, no entanto, eles não se queixaram assim dos pais deles. Nós, que tivemos muito mais, achamos ainda por direito que temos que reclamar e criticar. É isso que o livro está apontando aqui. Vamos prosseguir para nos aprofundamentos. Os depoimentos colhidos parecem indicar que os papais boomers, ou seja, os pais dos senhores, dos nossos pais, em vez de do que pretendiam tornar o mundo, a sociedade, um lugar melhor para todos, contribuíram para que seus próprios filhos se tornassem adultos, tão focados em si próprios, que têm dificuldades para perceber, entender, captar sentimentos alheios, especialmente de seus pais, porque se acostumaram a vê-los como doadores em essência, pessoas generosas, muito legais e com quem podem contar. Adultos tão focados em si próprios que têm dificuldades para perceber, entender e captar sentimentos alheios, especialmente os de seus pais, porque se acostumaram a vê-los como doadores em essência. A autora prossegue: só que este foco no seu próprio eu tem impedido muitos filhos de perceberem que seus pais, os avós dos seus filhotes, tem agora necessidades afetivas também. Ela está falando conosco, para nós. Ela diz: habituados à superproteção que seus pais lhe deram, os filhos dos boomers, nós, portanto, tendem a achar magicamente que seus velhos não precisam de nada. Os boomers esperavam compartilhar conquistas. Está falando dos nossos pais, os boomers. Pensamentos, sentimentos e temores, pensavam em partilhar isso com você. Eles que fizeram da liberdade bandeira, que quase não disseram nãos a seus filhos, que lhes deram todos os direitos, ao contrário do que tiveram eles próprios. Esperavam simplesmente conversar, dividir. Nessa tentativa, como eles não tinham fluência, isso muitas vezes saiu torcido, trocado, misturado, não é? para a geração de hoje. Ela coloca isso em várias páginas. E ela explica dizendo o seguinte: é muito difícil para quem teve pais rígidos e autoritários e mesmo assim relevou quase tudo e na velhice ainda cuidou deles. É difícil para quem teve isso aceitar que não irá receber nem metade disso. Metade não, que já seria o paraíso, nem um décimo da atenção e do carinho que deram. Tem um depoimento de uma aposentada de 68 anos, dois filhos e dois netos, que é mais um dos trechos dolorosos dessa obra, que diz assim, ó. Ela fala, essa senhora: difícil acreditar que eles podem facilmente ficar sem falar com você, sem ver, nem ouvir sua voz, sem dar um telefonema, sem fazer uma visita, semanas e semanas a fio. Às vezes, mandam um beijinho, se estiverem falando com o outro genitor ao telefone. E quando ligam, em geral, é porque precisam de alguma coisa, de interesse imediato. Tipo, pedir para você emprestar um dinheiro, pagar uma conta ou ficar com o neto porque a babá vai faltar. Tem dias em que eu telefono 4, 5 vezes, deixo o recado e mesmo assim não me retornam. Isso dói. Bem, vou parar aqui o gravador para conversarmos um pouco sobre o que vimos até aqui, antes de prosseguir com a aula. Após a colaboração dos senhores, vamos prosseguir. Qual seria, eu pergunto a vocês, a chance de uma obra como esta tocar uma parte significativa de nós, da nossa geração, desses que têm entre 35 até 55 anos, 30 até 56, 57, qual é a chance que uma obra tem de avisar para um dos fenômenos prováveis que acontece nos nossos dias? É uma das questões, não é? Ela prossegue e ela também se faz essas perguntas. Por que será que essa geração, que vai dos 30 aos 55 anos, não percebeu isso que ela está colocando aqui? Claro, nos casos em que houve isso, ela diz: será possível que tanta liberdade, desejo, vontade satisfeitos, tanta proteção e mordomia tenham tornado as gerações Y e X incapazes de perceber o que os outros precisam, tornando-os capazes de ver apenas a si próprios, suas necessidades, seus cansaços, seus desejos? Será que seus pais precisavam ter traduzido em palavras, com muita clareza, as gerações que se seguiram, que eles esperavam, como é humano esperar receber o retorno afetivo de que tanto carecem hoje? Ela diz que nós que estamos acompanhando essa aula, filhos dos boomers, nós somos, olha o que ela diz, compreensivos e piedosos, até demais, quando se trata de avaliar suas próprias ações, suas próprias atitudes, suas próprias produções e formas de relacionamento. Por outro lado, sabem ser duros, inflexíveis, e frequentemente apresentam dificuldade para rever suas atitudes. Bem, agora ela vai aprofundar esses temas todos. Eu passei várias páginas adiante, mas claro, como sempre em nossas aulas, eu convido os senhores a uma leitura na íntegra da obra. São quase 300 páginas, não temos como ler tudo isso numa aula de uma hora e meia. Então eu seleciono as partes que são condizentes com os conteúdos que temos cumprido aqui, né? Várias páginas adiante, a autora Tânia Zeguri nos coloca o seguinte: Seus pais sentem que não são valorizados, porque frequentemente ouvem dos filhos: o seu tempo já passou. Impiedosamente o dizem e repetem. Basta que tenha uma opinião diversa em um papo. Creia-me, nada disso, nada é mais ridículo que isso. O tempo de alguém só acaba quando ele volta a ser pó. A geração baby boomers, dos seus pais, não é de se aposentar cedo, de pendurar as chuteiras, não é. É grande hoje o número dos que aos 70 anos e mais continuam a trabalhar, produzir, ensinar em universidades, pesquisar em laboratórios, chefiar equipes em grandes empresas. Por tudo isso, muitos são os que estão repensando o passado, perplexos diante da forma pela qual evoluíram as relações com os filhos. Imaginam como será o dia se precisarem realmente desses filhos. Alguns começam a tomar providências para que isso nunca ocorra, diante do que percebem. E aí ela continua ilustrando com as cartas aqui das pessoas que ela pesquisou e ilustram o livro. Ela diz que nós, a nossa geração, nós que estamos acompanhando essa aula, ela diz, receberam tantas atenções e benesses que talvez por isso mesmo acabaram se tornando frágeis, inseguros. Quando se trata de suas próprias dores, estão sempre exaustos, mesmo tendo empregada, carro na garagem, babás, dinheiro para pagar creche, viagem 2 ou 3 vezes por ano, etc. E tem esse alto nível de vida aos 35, 40 anos, quase sempre porque seus pais não apenas os incentivaram a estudar sem trabalhar até os 30 anos, como também proveram toda a infraestrutura, estendendo em muito os anos de dependência financeira. E para quê? Para que vocês pudessem começar profissionalmente já pleiteando melhores postos de trabalho, de remuneração. E ela disse que a maioria nem lembra disso aí, nem está focado em outras coisas. Seus pais não lhe deram apoio técnico ou legal apenas, foram muito além. Conquistaram liberdade para repassar a vocês. Apoiaram-nos em todo o período de sua longa formação. Isso não é uma cobrança, é medo. É medo da constatação do inesperado. Os pais boomers hoje começam a perceber que seus filhos adultos ainda os olham como provedores, que sempre foram. Vou repetir. Ainda os olham como provedores, que sempre foram. Ele diz que ela fala que olham para esses pais como se eles não precisassem de nada, como se eles não tivessem problemas. Aí tem um relato aqui de um pai que ajudou o filho a trocar de carro. Mais uma dessas situações bem tristes e dolorosas aqui dessa situação. Então ela prossegue dizendo, talvez no final de contas, quem recebe tudo de mão beijada desde pequenino não tenha base para comparar como seria se não tivesse tido tanto. Afinal, nem viveu a realidade do despojamento, do não ter. Outra coisa que os boomers mudaram ao educar você, meu querido, foi que decidiram não cobrar nenhum retorno do que eles fizeram. Mas esperavam receber, sim, porque quem dá amor espera receber amor em troca. Quem respeita quer ser respeitado, e por aí vai. Lembrem, por favor, aqui estamos apresentando o pensamento da autora. Vejam que estamos conversando apenas com rápidas pinceladas com filosofia clínica, não é? Frases como essa, quem dá amor espera receber amor, vocês sabem, não vai encontrar fundamentos em filosofia clínica. Muitas pessoas, cada um funciona de um jeito. Tem pessoas que dão amor e esperam respeito, tem gente que dá amor e não quer nada, só o fato de dar já está pago, né? E assim vai, né? Cada pessoa de um jeito. Mas ela está tentando nos mostrar um painel, um modelo de uma época, de uma construção que abrange muitas pessoas e, claro, é importante fazer ajustes. Para algumas pessoas, isso que ela está dizendo não diz respeito, eles viveram outras coisas. Há pessoas que trabalharam desde muito cedo, desde os 12, 13 anos, ajudaram os pais, compraram a casa para os pais, aos 20 anos salvaram os pais da miséria e sempre deram amor, e às vezes os pais não retribuíram, vocês sabem. Cada situação é única, não é? A ideia de trazer um texto como esse é mostrar um modelo de contrapartida, de contraponto, que nos ajude a construir sínteses. Apenas isso. Os papais boomers, prossegue a autora, lutaram e muito para mudar as relações com seus filhos, dando-lhes quase total liberdade, especialmente nas decisões essenciais, um ganho e um progresso imponderáveis. Eles não queriam cobrar, não como tinham sido cobrados por seus pais. Tinham a convicção de que, agindo desta forma desprovida, generosa, você e todos os seus colegas de geração lhes dariam até mais do que estavam recebendo, porque era uma outra relação. Surpreendentemente, porém, você e seus colegas de geração não se sentem absolutamente em débito. Pelo contrário, qualquer sugestão ou pequena exigência pode fazê-los explodir. Vou repetir esse trecho. Surpreendentemente, você e seus colegas de geração não se sentem absolutamente em débito. Pelo contrário, qualquer sugestão ou pequena exigência pode fazê-los explodir. Bom, eu pessoalmente já vi tantas vezes isso no consultório, fora dele, que somente com o olhar da filosofia clínica, para não universalizar algo assim, de tão amplo, de tão comum nos nossos dias, com tantas pessoas, não é? Vamos prosseguir. Você, que é da geração dos novos papais, veja bem, você também viverá o momento de seus filhos crescerem. E que Deus permita, porque você pode ser uma grande felicidade. Bem, então ela faz uma retroação e vai lá para a década de 60, lá para a década de 70, que foi quando surgiram, quando essa geração baby boomers começa a construção, né? O que estava acontecendo no mundo, as dificuldades, os pais difíceis que eles tinham, pais muito duros, o mundo em transformação, eles não queriam aquilo para os filhos deles. Então ela escreve assim: os baby boomers mudaram quase tudo na relação com os filhos, o jeito de se relacionar, os objetivos, a forma de educar. Tinham tantas críticas e tanta vontade de mudar o mundo, de romper com o que na época se denominava a farsa e o moralismo da classe média. Foi um movimento bonito, entusiasmado, entusiasmante, que se materializou em mudanças sociais importantes, dentre as quais a liberação da mulher e a sua ascensão social e profissional. Ela diz que, entre outras coisas, isso mudou inclusive os processos éticos, né, vigentes, entre outras coisas tantas. Aquelas imposições autoritárias todas ruíram, foram abaixo, entre outras coisas. Os boomers, ela prossegue, tiveram que conquistar cada pequeno espaço de poder, subtraindo-os de seus pais, autoridades até então inquestionadas. Isso é duro, e para alguns que jovens hoje, entre 30, 35 e 55 anos nessa faixa, ouvir algo assim é até difícil de compreender. Como é que uma inflexibilidade daquela não pudesse ser questionada, afrontada? Mas era Era uma conquista de pouquinhos, foi feito com muitas lágrimas e não foi um processo simples, não. Outra coisa, escreve a autora muitas páginas depois, outra coisa que poderá surpreender aos que já nasceram com liberdade para criticar os pais, os professores, é que naquela época raramente pai tinha problemas de culpa, muito menos reavaliava atitudes ou decisões. Palavra de rei não volta atrás, diziam. Se os filhos não estivessem felizes ou discordassem do modo de viver da família, que se mudassem, que fossem tratar de suas vidas. A porta da rua é a serventia da casa. Assim se pensava. Mudar de ideia era encarado como fraqueza e podia ameaçar a autoridade parental. Portanto, nada de dar o braço a torcer. Numa parte bem avançada da obra, ela nos diz: passados mais de 40 anos, os boomers são avós. Você cresceu usufruindo a liberdade que eles conquistaram. Tornou-se adulto e independente. E agora é pai, por sua vez. Momento perfeito para a análise que estamos fazendo. Ela diz que os boomers tomaram medidas para não reprimir suas crianças. Bem, isso aqui precisa ser colocado também no contraste, tá? Alguns dos senhores têm filhos muito pequenos. Vejam isso, como os pais de vocês fizeram, como estão fazendo vocês agora. Então, eles tomaram medidas para não reprimir suas crianças. Começaram suprimindo os horários de seus bebês. Anos depois, reivindicaram menos rigidez e mais flexibilidade nas escolas. E outros tantos anos depois, estabeleceram umas poucas regras para os filhos adolescentes, fora e dentro de casa. Regras e limites passaram a ser vistos com desconfianças, como sinal de autoritarismo e rigidez, indesejáveis, portanto, para quem pleiteava dar aos filhos toda a liberdade que não tiveram. Assim pensaram os pais dos senhores. O que estão fazendo os senhores hoje com as crianças? Estão prosseguindo isso, fazendo alguns ajustes? Ela diz: a medida libertária dos boomers parece ter escravizado por um bom tempo. E, ao menos em termos de organização e orientação, trouxe resultados bem diferentes dos sonhados. O resultado foi pais exaustos. Então, os baby boomers, os pais, nossos pais, imaginavam que colheriam uma coisa. O que colheram? Cansaço, exaustão. E o que ganharam os bebês? Parece que nada, porque hoje a orientação voltou a ser mais regrada. Vocês não têm observado isso? Não. Visitem alguém que acabou de ter bebê, do convívio urbano e social dos senhores, ok? Então vocês vão lá, tem a criança de 6, 8 meses, aí se aproxima a avó, vai dar um biscoitinho. A mãe pula lá da cama e diz: que isso, tem sal aí? Vai dar sal para meu filho, para minha filha? De jeito nenhum, sal. Ou se você dá alguma coisa, às vezes industrializada, nossa senhora, é uma briga às vezes, uma coisa descomunal. Não viram as cenas assim ainda? Ah, só que a autora coloca que isso, se tivesse uma linha qualquer de coerência, talvez pudesse cumprir uma outra função. Mas o paradoxo em torno disso é tão imenso. Ela diz que o mesmo pai, a mesma mãe que faz coisas assim, é aquele pai, aquela mãe que leva essa mesma criança num jantar lá com os amigos, uma barulheira infernal, a criança fica em cima da mesa, às vezes horas, a mãe dando o bico, dando isso, dando uma madeira, dando aquilo e tal. E a pessoa não vê que uma coisa assim faz um mal inúmeras vezes maiores do que aquele salzinho, aquele açúcar industrializado ali, que é dado ocasionalmente uma vez ou outra por uma avó, por um avô, que é imediatamente taxado, rotulado. Isso sem falar em coisas afetivas. Essa mesma mãe que diz para a avó não fazer tal coisa é aquela que explode com o marido diante da filha, dizendo palavrões e xingamentos terríveis. E não estabelece relação. Acha que uma briga terrível dessa é de outra natureza e não faz tanto mal quanto aquele açúcar, quanto aquele salzinho que foi dado ali para a criança. Deus o livre. É um dos paradoxos que ela mostra, que hoje estão em grande parte por aí. Olha o que ela fala nessa parte. Sempre recordo uma amiga que, tendo tido seu primeiro bebê com mais de 40 anos, hoje é muito, vocês sabem, no eixo existencial onde vocês estão, não é raro que pessoas tenham filhos na faixa dos 35, 40 anos, né? Está se tornando muito comum em alguns lugares isso. Então ela diz, tendo tido seu primeiro bebê com mais de 40 anos, me perguntou, logo na primeira vez que fui visitá-la, pelo amor de Deus, Tânia, me diga, quando é que eu vou deixar de ser uma mamadeira? Seu desejo de ser mãe era enorme, aliás. Foi e é uma ótima mãe, dedicada, atenta, feliz. Mas a pergunta que me fez, somada às imensas olheiras, não deixava margem e dúvidas. Ali estava uma pessoa que não dormia há pelo menos 3 semanas. Será que nós, quando bebês, passamos fome realmente? Só porque tínhamos de esperar as 3 horas convencionais para mamar? Certamente que não. E devido a isso, a vida familiar do bebê rapidinho se organizou e, mais importante, a alimentação também. Foi em nome da liberdade, ela está falando aqui dos nossos pais, ok? Que se começou a facilitar o dia a dia da vida dos filhos. Quer dizer, se pensava estar facilitando, a prática mostrou que, dando de mamar o tempo todo, logo surgia outra necessidade imperiosa: dormir o mais rapidamente possível, antes que o bebê chorasse de novo. Daí que os pais, que não podiam pagar as boas e caras babás, exauridos que estavam, resolveram trazer o bebezinho para a cama do casal, porque assim ficava tudo mais confortável, mais simples, mais prático. Ótimo. Ótimo nos primeiros meses. E depois? Depois a criança acostumada a dormir na cama dos pais foi crescendo. As primeiras cotoveladas, etc., ela coloca. E ela diz que pouco tempo depois, esse nenê vira um menininho ou uma garotinha espaçosa, continua a dormir na cama dos pais. A mamãe, porque se acostumou, já não mama no peito há meses. Sabe que aqui há uma imensidão de considerações. Certa ocasião, eu falando para uma mãe que tem uma criança já uma idade considerável que ainda dorme com ela, eu perguntei, não seria interessante talvez fazer diferente, né? Apenas o olhar já me fez recuar, não é? Saber que havia outras coisas, então, como eu não tenho historicidade, não tenho certos elementos, achei prudente, não, e mesmo porque não fui convidado a opinar, respeitei, não é? Mas há algumas coisas que a gente, passeando pelo mundo, pela vida, entre pessoas, amigos, conhecidos, a gente percebe, não é? E nós mesmos, muitas vezes, percebem e nos ajudam com alguns comentários, quando possível, vocês sabem. Ela prossegue dizendo, simplesmente seus pais acreditavam que a base das relações interpessoais deveria ser o diálogo. com parentes, amigos, filhos, achavam que a troca de ideias era o melhor caminho para o entendimento, a resolução dos conflitos. Era um educar diferente, uma tentativa de democratizar as relações familiares, utilizando os mesmos princípios que promoveram a Revolução Estudantil em 1968. Algumas premissas, aforismos da relação dos boomers com seus filhos. Vamos ver então o que ela coloca. Ela vai colocar agora 7 premissas, 7 axiomas máximos da geração dos nossos pais para conosco. Vamos ver quais são elas. 1. Vou estar sempre ao seu lado, meu filho, eles nos dizem. 2. Autoridade e hierarquia, para quê? 3. Faça o que for melhor para você, querido. 4. Autoestima baixa? Deus livre nossos filhos disso. 5. Prova? Não prova nada. Até os gênios tiraram notas baixas. 6. Diferenças individuais têm que ser consideradas. 7. Desorganização é igual a alma de artista? É uma pergunta. Bem, aqui nós estamos nos aproximando do término da nossa aula. No capítulo seguinte, ela pega cada premissa dessa e aprofunda e ilustra com cartas para finalmente, no encerramento do livro, quase 300 páginas depois, ela nos perguntar, e agora? Diante de tudo isso, o que fazer? Apenas avisar para que está acontecendo também isso entre tantas coisas que acontecem? Ela chama essa geração atual, a nossa geração, de nem-nem. Vamos ver. Nem, tracinho, nem. Ela diz, o excesso da geração boomer contribuiu para que um percentual dos adultos hoje compusessem a geração nem-nem, que, como vimos, em termos de perspectiva futura, pode apresentar problemas emocionais e sociais e consequências mais graves ainda para eles mesmos e para a sociedade. Além do fato de que não é nada saudável ter filhos de quase 40 anos sem uma definição na vida e dependendo dos pais indefinidamente. O projeto dos boomers se mostrou um verdadeiro bumerangue, promovendo perdas afetivas importantes para os próprios boomers, que jamais eles sonharam com esse desdobramento inesperado. Pelo contrário, esperavam ter com seus filhos uma relação de troca, de amor e afeto, e também de respeito e suporte, o que decididamente não vem ocorrendo com grande parte dos adultos jovens em relação aos seus pais. Observem entre seus familiares, seus amigos, vocês mesmos, se isso que a autora coloca é um exagero ou se reflete uma parte importante de grande contingente de pessoas nos nossos dias. Aí ela nos diz para nós hoje, os pais que hoje estão criando seus filhos vem agindo com os filhos de forma bem semelhante à de seus pais. Observem então, senhores, nós, na opinião da autora, estamos agindo com relação aos nossos filhos de maneira muito semelhante. Ela prossegue, em muitos casos de forma ainda mais excessiva, especialmente no que se refere aos bens materiais, roupas, brinquedos, passeios, viagens, joguinhos. E tudo começa ainda mais cedo do que quando você era criança. Se isso está acontecendo, e coloquem na perspectiva do mundo hoje como está, o que acham que está em... qual é a semeadura que está em andamento? Ela prossegue nos dizendo, entre a sua geração e a dos seus pais, há uma pequena, mas extremamente significativa diferença no que se refere à questão dos limites. Boa parte dos pais de hoje não se intimida nem tem dificuldade alguma em dar certos limites aos filhos, o que não acontecia com a maioria dos boomers, desde que esse limite signifique que vocês, pais, poderão fazer o que acham que precisam ou que estão com vontade de fazer. Por favor, eu peço para que vocês que estão com papel, caneta à mão, sublinhem isso. Depois meditem sobre essa parte. Observem, por favor, sobretudo no ambiente da clínica, observem. Eu vou voltar aqui. Ela diz que nós, que estamos acompanhando essa aula, sabemos sim dar limites para os nossos filhos, mas não pelas razões pelas quais os nossos pais nos davam limites. Os nossos pais nos davam limites pensando em nós. Não vai na rua fazer tal coisa de jeito nenhum, pensando em nós. Nós costumamos fazer esses limites, não pensando nas crianças, pensando em nós. Vejam. Vamos repetir aqui. Não se intimida nem dificuldade de dar limites aos filhos, desde que esse limite signifique que vocês, pais, poderão fazer o que acham que precisam ou que estão com vontade. Me desculpe se não for o seu caso. Esse limite absolutamente não pode significar o melhor para a criança. Pode apenas ser mais cômodo para você num determinado momento. Eu explico. Vocês, ela está se referindo a nós, vocês são capazes de levar seu bebê, cujo pediatra desaconselha locais públicos, com muito barulho, muita gente, música alta, antes de a criança estar com 2 aninhos e já ter defesas orgânicas, ou o filhinho de 2 anos, morto de sono, sem culpa nem preocupação, você é capaz de levá-lo a um restaurante lotado, onde permanecem até 2 horas da madrugada, por aí, só para não ficar em casa no final de semana, achando que assim estão dando limites. Leva um carrinho, mamadeira, fraldas, tablets, para que a criança se sinta confortável, argumentam. Não vou afirmar que não cuidam. Cuidam, mas não se privam do que querem, mesmo que não seja o melhor para a criança. Falando francamente, estão agindo em benefício próprio, interpretando dar limites a seu modo e para sua conveniência. Acham que, se for assim, e os pais que assim agem, a criança, se nós, que tivemos muito mais, estamos fazendo isso com os nossos pais, o que acham que essas crianças farão? Esse anjinho que você beija, bota no Facebook, Instagram e por tudo, como uma graça, o que acha que vai fazer? Quando se der conta que você arrastava a criança para lá e para cá porque você queria fazer coisas, quais são as acusações, as questões que essas crianças trarão depois? Os sintomas? Alguns já estamos vendo por aí. Crianças se machucando, há uma epidemia no país hoje de crianças se machucando, se automutilando, é uma coisa que assusta e que as escolas têm muito cuidado na informação disso, porque não querem fazer propaganda, e é uma atitude sensata nesse sentido. Precisamos primeiro cuidar e ver o que está acontecendo. Estamos vendo quadros sistêmicos complexos e esquisitos acontecendo, muitas coisas. Essa obra, é claro que ela não vai cobrir toda a realidade, todas as coisas que ocorrem, mas ela nos mostra uma das faces. Uma das faces. Compreendê-la e colocá-la em conversação com outras faces, outros contrapontos e divergências também é importante para que possamos compreender e auxiliar o mundo complexo no qual estamos caminhando. A autora nos convida a agirmos, sabe, a não ficarmos parados diante de tudo que está acontecendo. Não é? Ao final, ela inclusive coloca um relato importante, substancial, uma sobre esses elementos, nos anexos ela coloca a metodologia da pesquisa adotada, entre outras coisas. Vamos conversar agora sobre tudo que vimos aqui. Ao final será encartada a música com a Elis Regina, de Belchior, que faz uma ilustração muito bonita do que vimos aqui. Mas agora a gente vai parar o gravador para fazermos as conversações finais entre nós sobre o que vimos hoje aqui.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Nós ainda somos os mesmos e vivemos.